Depois, as piedosas mulheres passaram na epiderme pastas odoríferas, costume muito comum entre os judeus antigamente, e em seguida, tiras de linho em torno das variadas peças do corpo e depois o sudário. Em seguida, carregaram-no até junto ao túmulo de Arimateia, a 30 metros da cruz, onde estava o túmulo que ele mesmo construíra, porque os judeus ricos tinham o costume de construir, por antecipação, a morada do seu corpo. Era um túmulo que tinha 1,60 m de altura por 2,20 m de comprimento, escavado numa rocha e do lado de dentro uma banqueta ou um balcão estruturado na própria rocha onde se depositava o esquife. Mas ainda não podia o corpo ser colocado lá dentro, porque teria de vir um levita e um escriba também teria de surgir e anotar a cerimônia, que era assistida por soldados romanos credenciados no Sinédrio e na Torre Antônia, como também por maiorais do Sinédrio. Depois, então, o corpo era depositado no túmulo e uma pedra enorme viera rolando, chumbara o túmulo e sobre ela fora colocado o terrível selo romano, o selo de Pilatos. Em seguida, deste selo partia para o chão algumas tranças e fios, onde os maiorais do Sinédrio passavam e deixavam as mascas de seus anéis nas reentrâncias da rocha. A pedra, no túmulo e no chão, e os fios dos lacres dos sumos sacerdotes e dignitários do Sinédrio, recebiam como cola um basalto ceroso que era tirado do litoral do Mar Morto, na região não muito distante, onde hoje em dia se situam as chamadas Grutas de Qumran, onde em 1970 e 1947, o pastorzinho Mohamed Al-Dibi encontrou os famosíssimos manuscritos do Mar Morto com relatos de 2.100 anos atrás, causando um enorme rebuliço, uma agitação considerada esta busca, este encontro, o maior acontecimento arqueológico religioso do presente século. E o capitão da milícia, de vez em quando, deixava as candeias onde procurava se resguardar daquela noite tormentosa do mês de Nisan, dava alguns passos, ia até junto à pedra, colocava as carnes dos seus dedos sobre a rocha e conjeturava e pensava: o que haverá do outro lado da pedra? Um defunto ou Cristo vivo? Nunca pudera esquecer Jesus. Ainda se lembrava do último olhar que lhe lançara o Divino Mestre pouco antes de se tornar inerte no madeiro. Alguma coisa lhe dizia interiormente que aquele mestre era um mestre diferente. Parentes seus, seus comandados, pessoas com as quais se relacionava no chamado mundo representativo do Sinédrio e do templo, pessoas inúmeras com as quais se relacionava na sua própria função, lhe contaram coisas admiráveis provocadas por aquele profeta diferente. Parente seu, lhe narrara como fora a ressurreição de Lázaro. Jesus chegara a Betânia. Muita gente pensa que Betânia esteja lá nos confins. É uma ilusão, é um engano. A Palestina era um ovo, tudo estava próximo, com uma facilidade muito grande de contatos e relacionamentos. Do palácio do governador a Betânia, a distância era, como é, de 10 quilômetros ou de 10 mil metros. E Jesus chegara em companhia de seus discípulos, junto às cercanias de Betânia, quando Maria e Marta, irmãs de Lázaro, correram e foram esperá-lo às portas da cidade, dizendo-lhe: Ah, Senhor, nós temos certeza de que se tu tivesses chegado 2 dias antes, Lázaro não teria morrido. Jesus deixa-se ficar com as duas irmãs de Lázaro mais 2 dias, portanto, 4 dias. E em seguida, acompanhados de alguns judeus e amigos de Maria e Marta, dirige-se para o túmulo onde se encontrava Lázaro, ou o corpo de Lázaro situado. Mas antes esclarece as duas irmãs que a doença que Lázaro sofria não era doença para a morte, deixando com isso entender que existe aquela doença que vai vitimar o corpo físico, mas existem muitas outras doenças que simplesmente ocorrerão na criatura a fim de que ela possa, através de sofrimentos vários e continuados, purgar o seu passado negativo, queimar o seu karma, retificar o seu ontem enodoado, quer seja ontem desta vida ou ontem das vidas que se foram. Imediatamente, a pedra é afastada do túmulo. Jesus penetra na intimidade dele, ressona o seu psiquismo e fala a frase que os evangelistas para sempre registrariam: Lázaro, sai para fora. Por alguns instantes, segundos, expectantes se desdobraram. Havia uma tensão geral, uma expectativa incomum. Depois, um frêmito num dos ombros, um frêmito no outro ombro, uma mão que procura romper a tipóia de linho, e os movimentos, a princípio lentos, e depois, devagarinho, Lázaro se levanta, desatado nas suas ligas, cai-lhe o pano da cabeça, e a ressurreição de Lázaro causa um enorme rebuliço, uma perturbação imensa. Os comentários fervem em toda a Palestina, em toda a província. Lembrava-se o capitão de milícia, de fato idêntico que ocorrera à filhinha de Jairo, chefe da sinagoga. O pai estava de coração opresso, e a menina, o corpo da menina, já preparado para seguir em direção ao túmulo. E os flauteadores executavam em longos flautins o cântico da despedida daquela menina para o país das sombras. Quando ele chegou, chegou simples, discreto, em companhia de alguns seguidores. Adiantou-se até onde estava o esquife, colocou seus dedos no corpo enrijecido e falou: Talita cumi, menininha, levanta. E ela também se levantou. Contaram ao capitão da milícia o caso da hemorroíça, da mulher que durante 12 anos sofrera de fluxo sanguíneo. E no meio da turba, apertada aqui, dificultada ali, olhara a Jesus e dissera: quem me dera encostar a mão na fímbria de sua túnica. Tenho certeza que se isto eu fizer, me curarei. E com dificuldade muito grande, a hemorroíça toca na túnica do manto de Cristo por trás, e imediatamente Jesus fala: quem me tocou, senti sair de mim uma virtude. O capitão de milícia sabia por um secreto impulso que aquele mestre era um mestre diferente. Era um mestre que exteriorizava amor, que se manifestava no amor e que no amor vivia. Porque sem amor a vida não consegue traduzir-se. Sem amor a vida se escureceria. O amor é o alimento das almas. É o amor que faz com que a mensagem das galáxias chegue até a nós. É o amor que faz tremeluzirem os astros no espaço. É o amor que faz com que os regatos serpeiem nos bosques floridos e trescalantes. É o amor que faz com que os homens se relacionem. Sem amor, a vida não teria finalidade alguma. Por causa disso mesmo, como suprema razão de ser, Jesus Cristo se torna, pelo que faz, pelo que é, pelo que fala, o Mestre do Amor, o Senhor da Misericórdia. Era madrugada fria, naquele 16º dia do mês de Nisan, pouco antes de romper a aurora. Súbito, um perfume. Perfume trescalante em vagas deliciosas, impregnando tudo, saturando tudo. O capitão de milícia, pela primeira vez, o sentiu e observou os seus soldados, que passaram também a senti-lo. O inabitual acontecia. Que perfume seria aquele, pois se não havia rompido de vez a primavera e se sopravam frios os ventos do Líbano e da Arábia? O perfume de Jesus, cada vez mais penetrante, mais trescalante. Súbito, tudo como que se tornou mais claro. O túmulo de Arimateia, mais claro. Os saiotes dos centuriões, mais claros. As candeias, mais claras. O arvoredo próximo, mais claro. Em seguida, ouviram eles um rumor surdo que partia do centro das entranhas da terra. E o chão começou a tremer e algumas candeias saíram do prumo e caíram. Nesse instante, um venábulo de luar, uma como que luz de luar viera e pousara junto à pedra e se transformara numa figura de um anjo. E a pedra que lacrava o túmulo de Arimateia, começou a sofrer impactos impossíveis de se configurar a origem e esbarrondara, levantando os arenitos e os fragmentos da rocha. E num ar de espanto, o capitão de milícia e os seus comandados observaram dentro do túmulo, banhado em azulínea luz espiritual, o sudário aberto, o pano da cabeça de lado e a mortalha dobrada. Sim, agora compreendia o miliciano-chefe. Ele era o Senhor da vida, ele era o Senhor da vida.